Iniciaremos agora a sessão de perguntas. Lembrando, para quem já tiver as perguntas elaboradas e escritas, que levante a mão para que o pessoal possa recolher e entregar. E peço também, por favor, que identifique para quem é a pergunta no papel, para que a gente possa direcionar apropriadamente, ou então, se for uma pergunta para os três, também que indique, se possível.
We have already a question for you.
Temos uma pergunta já para a Liz Bryan, que foi feita por Andrea Fernanda. Andrea Ferneda, perdão, que é assistente social. A pergunta é: se ocorre avaliação qualitativa do atendimento dos pacientes paliativos sobre a ótica da família nos hospitais da Inglaterra?
Yes, we do. So we, let me just, thank you. Yes, so the holistic assessment, which is fairly well embedded into all palliative care teams, really could be, it's usually led by nurses, and then they do a carer, family, social element to that assessment. And for some of patients that are referred to us, there aren't any social issues, problems, and that most of the issues are either medical or sometimes counselling. If there's a requirement to involve the social worker, then the patient will be then referred to the social worker department, and then they will go and do their own assessment. It depends really on the reason for referral. Sometimes people are referred to us because they have young children or they have dependents. Increasingly, we have patients who are referred to us who have a terminal condition, but they're also themselves a carer for someone else who also has long-term condition, maybe dementia. So that's an increasing issue where couples, the elderly couples, are living longer, and then there are real issues around the person who's going to be bereaved having long-term social care issues. So, yes, in essence, we do have specific carer assessments or family assessments, which would be either part of the initial holistic assessment carried out by the nurse, or if the requirement, the reason for referral is definitely because there's a need for social work intervention, then they might go directly to the social work department. Does that help? Does that answer your question? Yeah. I mean, I think we also need to add is that all patients that are referred to us are discussed and presented to the multidisciplinary team. So it's really important, I think, that we remember that the original model was developed because Cicely Saunders recognised that you can't just have one discipline looking after someone who has total pain. So everybody has to be involved, because if you were sitting in on a multidisciplinary team meeting, you may see something in the presentation that I bring that I might not have seen because you're coming from a different perspective.
Temos outra pergunta para a Liz, da doutora Julieta Fripe, de Pelotas, Rio Grande do Sul. A pergunta é se existe acompanhamento a longo prazo das atividades desenvolvidas pelos profissionais capacitados pelo programa Quelca. e quais indicadores são utilizados?
You asked the same question last night. Did you?
Você... Foi uma pergunta semelhante à que você fez na noite passada. Essa... a pergunta se existe o acompanhamento das atividades. Yeah.
That's okay, I don't mind. We have one publication, so evaluation 2, which was data was collected when the Department of Health funded the rollout of Qualca across the UK. We've also done an evaluation when Health Education England, which is also a Department of Health organisation that supports continuing professional development, they funded a pilot across South London where we moved from delivering Qualca just to nurses to delivering it to other professional groups. Those findings have not been published yet. What I am very keen to evaluate and to encourage the satellites in different countries to do is to look at how this translates into different cultures. The methodology, the Qualca methodology, I think it's really important to say that Qualca is not a curriculum. It's a methodology. So you can put whatever content you want to into the program. There are core sessions. You take the learners on a journey. We have certainly evidence from the first study we did, which talks about what the outcomes of that group, the nursing group, were. But I think there's certainly room for a lot more evaluation and looking at impact. But as I said to you last night, one of the big issues with education is being able to measure the impact on the experience of patients, because there are so many other factors other than whatever education you provided. What we tend to look at is the impact of that training on the job satisfaction, the confidence, the apparent skills and understanding of the participants. So what we do at St. Christopher's, when we deliver Qualca, we actually assess the learning. Our Qualca participants are required to write an academic essay at the end of the 6 months to evidence what they've actually changed in practice, and they have to provide evidence of those changes. So either patient testimonies or carer testimonies or examples of policies or protocols or tools that they've implemented in their organisation. So we have that from a training provider perspective, but actually we need to do a much bigger study, and really it would be good to do something which is global, which actually compares and contrasts the impact in different countries. So in China, I'm just about to do another cohort of trainers, and then we'll have 60, and I think we've now got enough to start looking at what impact that's having.
Temos uma pergunta para o Dr. André. É da Astrid, está correto? Sim? Da Santa Casa de Piracicaba. Ela diz que algumas das dificuldades que encontramos, que estamos encontrando, é suporte legislativo para autonomia e proteção de atos da equipe na hora de paliar um paciente. Os médicos, principalmente, têm medo de repercussões e de confrontar as famílias durante todo o processo. Uma afirmação...
Acho que eu acho que é válido. O que nós temos hoje de suporte no Brasil tem as regulamentações do Conselho Federal de Medicina, a regulamentação da ortotanásia de 2005, a diretiva antecipada. Mas é importante a gente frisar que isso é mais uma regulamentação do conselho médico. Além disso, o embasamento ele parte por capacitação do corpo clínico, de respaldar tudo isso e muito da própria diretoria do serviço de saúde e hospital ter uma política que também ofereça o suporte para essa equipe lidar com a autonomia do paciente e frisar isso. É, em relação a leis, nós não temos uma lei nacional. Em São Paulo, alguns estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão, não vou citar, não lembrar todos, existem algumas leis estaduais que são leis do direito dos usuários do serviço de saúde. Essas leis dizem que é direito do paciente recusar tratamentos extraordinários e que prolongue a vida e é direito escolher o local de óbito. Mas eu acho que muito mais do que ter uma lei é ter uma política, principalmente da diretoria do hospital, do diretor médico, de todo mundo, respaldar as ações da equipe médica. Porque muitas vezes, se você tem um profissional somente que ele respalda, mas a instituição não tem isso dentro da sua política, a gente fica nesse impasse. É, eu acho que todo mundo que já começou num serviço, ele tem essa visão de começar a capacitar, mas tem que ter um apoio da diretoria, senão, por melhor que seja a diretiva antecipada de vontade, por melhor que seja o treinamento, ela vira um papel, ela não é defendida por quem tem que fazer esse respaldo da instituição também.
A pergunta para o professor Gustavo. É da doutora Julieta Fripp. Como acontece o financiamento de políticas públicas? Como acontece financiamento de políticas públicas de cuidados paliativos nos países da América Latina que já possuem legislação específica?
Honestamente, não conozco em cada país como se vai desarrollando la política de financiamiento, e incluso en mi país, en la Argentina, uno debiera distinguir entre una política nacional, que en general lo que marca la nación son como recomendaciones, y las políticas locales, que son las que implementan o no implementan las recomendaciones. Incluso en los aspectos que tienen que ver con el financiamiento de las políticas, a veces tiene relación con los préstamos internacionales. En la Argentina, para recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, uno de los aspectos tenía que ver con el cuidado de la salud en el final de la vida. Entonces, se ocuparon del cuidado de la salud en el final de la vida porque era una condición para recibir un préstamo que era mucho más importante que ese aspecto puntual. Creo también que toda la comunidad, las asociaciones civiles, las organizaciones científicas, tenemos una responsabilidad en reclamar este financiamiento. La responsabilidad última probablemente recaiga en el gobierno, pero si la sociedad toma como propio el desafío con el apoyo de las asociaciones y entidades científicas, es más probable que eso suceda. Es decir, no es solamente una decisión de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba cómo se genera presión. Y en ese aspecto, en mi país, no toda la sociedad hoy quiere referirse al tema del final de la vida. Eso es una realidad. Entonces, mientras que no haya un reclamo de la sociedad, es más difícil conseguir el financiamiento.
Encerramos o recolhimento das perguntas. Então, a gente vai finalizar com essas que eu já tenho aqui. Essa pergunta agora é para os três. Foi feita pela Jaqueline Lupe, terapeuta ocupacional do Hospital Premier. Como vocês percebem a influência das mídias, televisões, internet e jornais no contexto de cada um de vocês? As mídias ajudam ou atrapalham quando o assunto é cuidados paliativos e fim de vida?
We have recognized that if you're going to change society, you have to have a very competent communication strategy. And we've recognized it in the UK. We have an umbrella organization for the voluntary sector organizations called Hospice UK. They have a very active communications team that use social media, film, and public education. They also, we have a Department of Health funded element to Hospice UK, which is called Dying Matters. Dying Matters is a public health platform that provides resources and information, particularly around advanced care planning or future care planning, and using a language which is accessible to the public. But even in each hospice, we'll have a website with information, and certainly at St. Christopher's, we have a very, I think, established and very insightful communications team, particularly because if we're going to change the model of care from the traditional to one that's wanting to engage the public and throw the responsibility back into the public arena, we have to think very carefully about what that message is going to look like, and we don't want to alienate people. We don't want to. We have to continuously, and we do, check out with through focus groups and surveys the sort of language we're using, what's acceptable wording. And what's very interesting is a recent survey done at St. Christopher's has said we must stop using euphemisms. You know, the public want us to use the words death and dying. And to be really clear about that. And I think, you know, we are often very protective and anxious that people are going to get upset. Again, we were talking about this last night. The people are going to get upset. Death and dying is horrible. It's sad, it's distressing, it's one of the worst things about being human. We can't expect for people to be okay about it. When we talk about it, they're going to cry. And so we have to learn how, as societies, we can have these conversations and deal with the sadness and be supportive of one another. So I think, social media, we've just recently, with Professor Rob George, been on the BBC. We had a whole program about managing dying and the hospice, and that, you know, that's available, and some people might be interested in that.
No Brasil, o que a gente tem observado na NCP é um entendimento pouco maior, aquela barreira que eu citei de cuidado paliativo ser só fim de vida. A gente percebe que a grande imprensa tem estudado um pouco, tem falado melhor, procura já com um embasamento maior, mas o maior desafio é fugir de um certo romantismo num primeiro contato. Às vezes as pessoas querem que a gente conte uma história muito profunda, alguma coisa que marcou, e muitas vezes com um pano de fundo até muito pessoal. Então, o que nós procuramos é evitar isso e dar empoderamento para quem está lidando com isso. Então, nós temos algumas iniciativas, criamos um canal no YouTube de vídeos para a população. Mês que vem, nós pretendemos inaugurar um canal direto para profissionais, um podcast de cuidados paliativos. Mas está muito alerta também o que as pessoas falam nas redes sociais. A nossa equipe de jornalismo sempre teve essa visão. E a gente vê que, conforme surge o crescimento do tema cuidado paliativo, tem pessoas que abordam, tem até o movimento das paliativistas, que elas divulgam isso, e tem uma parceria de a gente estar, mas a gente tem que evitar cair num tema chavão ou erros de interpretação. Recentemente teve um caso de um colega oncologista que teve uma abordagem totalmente inadequada falando sobre cuidado paliativo numa rede social. A gente fez um posicionamento oficial. Então, nunca fugir dos preceitos, mas eu acho que o que a gente tem observado na experiência, conforme o tema cresce, o assunto ele demanda maior educação, tanto por parte da população em geral quanto dos profissionais, mas também a responsabilidade nossa como profissionais defender os preceitos principais. As pessoas vêm com demandas pessoais, mas não caem algumas armadilhas que possam deturpar a ideia ou confundir cuidado paliativo com eutanásia ou confundir com algum aspecto muito pessoal da interpretação. Mas, até agora, aqui no Brasil, a gente está tendo a novela da Globo, das 7 horas, que está tendo uma abordagem direta de cuidado paliativo. A gente percebe que o tema vai crescendo, mas eu acho que é um alerta pela academia e todos os profissionais que cresça com embasamento e conceitos adequados.
Sí, coincido que la comunicación es esencial, es importante y es ineludible, y que los medios tienen un papel importantísimo, y tenemos que considerar esta comunicación a través de los medios también como una oportunidad, sin desconocer que existen riesgos, pero no son solamente riesgos, es una oportunidad. Por eso también el desafío de entrenarnos para que los medios son medios, son instrumentos. Tenemos que comunicar del mejor modo y no siempre estamos entrenados y formados para comunicar del mejor modo. Esta pregunta la hizo una terapista ocupacional y creo que es un rol clave en el cuidado paliativo, que el terapista ocupacional es como una declaración de la vida, y puede ser un testimonio mucho más importante el del terapista ocupacional que a lo mejor el de un médico que puede estar más reducido a algún aspecto farmacológico. La comunicación es esencial, debemos entrenarnos para comunicarnos mejor y mantener este espíritu interdisciplinario, porque cada uno tiene su perspectiva.
Próxima pergunta para o Dr. André. Qual o panorama do cuidado paliativo perinatal no Brasil e quais são as perspectivas para o futuro nessa área? Foi feita pela Natasha Moss, enfermeira.
Como eu mostrei, a gente até tem alguns serviços surpreendendo a gente que atende pediatria. Dentro daquela rol do ano passado, nós não dividimos a parte de pediatria. No questionário desse ano, nós ampliamos, está com essa divisão. E o que nós percebemos é que, dentro da área de pediatria, tem tido alguns avanços. Teve o congresso agora mineiro de cuidado paliativo pediátrico, vai ter o congresso paulista. Então, a pediatria tem se desenvolvido também. Eu acho que é uma área que os pediatras estão demandando, mas não tem uma política específica. Então, acho que é uma área que ainda exige um aporte maior até dos próprios pediatras demandarem. Claro que o conceito de cuidado paliativo na pediatria tem aspectos bioéticos mais sensíveis, mas é uma área que demanda. Até recentemente, essa semana, saiu um primeiro artigo do Brasil sobre estubação paliativa pediátrica, uma experiência de 5 anos de um serviço de Belo Horizonte. Então, é algo que a gente imaginar que a gente nem estaria nesse nível, já tem uma experiência de 5 anos. Então, está tendo um crescimento, mas é algo ainda relativamente incipiente, mas já tem essa visão dentro do cuidado paliativo de uma abordagem específica para a pediatria.
Obrigada. Liz, Regina Fripe, enfermeira de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pergunta se estrangeiros têm direito aos cuidados paliativos na Inglaterra.
Healthcare in the UK is free to everyone at the point of delivery, which is why it's a very attractive country to come and live in. And the fact that it is free and available, you will never go into a hospital and be asked how you're going to pay for it, unlike in America. It's actually quite a controversial issue, so it's an interesting question because it's probably because of our generosity, or some might call it naivety, that we've possibly ended up with the political crisis that we have at the moment. Because I think a lot of people feel that we are giving too much away to our neighbours, particularly those in the EU. And I think with some of the issues around refugees and asylum seekers that then are eligible for free healthcare, that there has been a sort of surge of, among some, of this isn't fair, the NHS should be for the British, which, and those of you who've been to the UK, it's very difficult to tell who's British because we are such a diverse population. So I think basically at the moment, yes, if you come to the UK and you have an accident or you need healthcare, you will be able to access that without being asked how you're going to pay for it. But I think that will change, and I think it is possibly coming back. Yes, in essence, yes.
Bom, por uma questão de tempo, nós teremos que encerrar as sessões de perguntas, mas eu queria deixar uma pergunta minha particular para o Dr. André. Teve um dado da apresentação do Dr. Gustavo que me chamou a atenção, que é o paradoxo que a gente tem no Brasil em relação à produção de científico, né, de atividade acadêmica, de pesquisa, em comparação com outros países da América Latina e em contraposição ao nível de assistência comparado com esses mesmos países. Então, na sua opinião, a que se atribui, né? Qual que é a nossa, por que essa dificuldade, talvez, de traduzir da ciência para a prática, ou a que se atribui essa discrepância?
Eu acho que tem a ver com o modelo de cuidado paliativo que nasceu no Brasil. Ele tinha uma demanda muito de terminalidade e focou principalmente em grandes centros. Então, nós temos equipes excelentes, ilhas de excelência, em hospitais muito especializados, que talvez tenham vínculo acadêmico. Então, a produção científica ela está muito linkada. Até os primeiros artigos eles têm muito a ver com até alguns aspectos específicos. Acho que é um desafio nosso é levar o cuidado paliativo para toda a nossa área de saúde, mantendo, claro, a qualidade, mas eu acho que essa produção científica reproduz muito esse modelo inicial de cuidado paliativo muito centrado em grandes especialidades. Tanto que é um desafio, como é que nós podemos expandir cuidado paliativo com qualidade, mas ampliando o acesso, né? Que é algo que é um desafio para todos, né?
Muito obrigada, Liz, Dr. André, Dr. Gustavo. Agradeço a todos também pela participação e gostaria de pedir que devolvessem todos os fones de ouvido após essa apresentação. Obrigada. Bom, por uma questão de tempo, nós teremos que encerrar as sessões de perguntas, mas eu queria deixar uma pergunta minha particular para o Dr. André. Um dado da apresentação do Dr. Gustavo que me chamou a atenção, que é o paradoxo que a gente tem no Brasil em relação à produção de científico, né, de atividade acadêmica, de pesquisa, em comparação com outros países da América Latina e em contraposição ao nível de assistência comparado com esses mesmos países. Então, na sua opinião, que se atribui, né? Qual que é a nossa, por que essa dificuldade talvez de traduzir da ciência para a prática, ou a que se atribui essa discrepância?
Eu acho que tem a ver com o modelo de cuidado paliativo que nasceu no Brasil. Ele tinha uma demanda muito de terminalidade e focou principalmente em grandes centros. Então, nós temos equipes excelentes, ilhas de excelência, em hospitais muito especializados, que talvez tenham vínculo acadêmico. Então, a produção científica ela está muito linkada. Até os primeiros artigos eles têm muito a ver com até alguns aspectos específicos. Acho que é um desafio nosso levar o cuidado paliativo para toda a nossa área de saúde, mantendo, claro, a qualidade, mas eu acho que essa produção científica reproduz muito esse modelo inicial de cuidado paliativo muito centrado em grandes especialidades. Tanto que é um desafio, como é que nós podemos expandir cuidado paliativo com qualidade, mas ampliando o acesso, né? Que é algo que é um desafio para todos, né?
Muito obrigada, Liz, doutor André, doutor Gustavo. Agradeço a todos também pela participação e gostaria de pedir que devolvessem todos os fones de ouvido após essa apresentação. Obrigada.